É lindo ver o mundo se tornar digital. Mas todos nós precisamos vigiar para que ele nunca deixe de ser humano e pessoal. Afinal, fomos nós que criamos a tecnologia para servir à raça humana. A internet que nós criamos veio para melhorar e mudar muitas coisas. Mas tem coisas que ela não pode e não deve mudar. Amigos não podem ser feitos só pela internet, nem amizades, nem laços de família mantidos por e-mail e mensagens curtas. Não é o GPS que vai guiar a sua vida. Nem é papel do Waze ensinar seu filho qual o melhor caminho a tomar na hora da tormenta. Afinal, não é o Wi-Fi que mantém a nossa conexão com aquelas coisas inexplicáveis e divinas que só a raça humana tem a senha. Por isso, lembre-se, é fim de ano. Feche os olhos, olhe para dentro e faça um download só de coisas boas. E aí você vai ver que de todos os aplicativos que nós fomos capazes de criar, nenhum é melhor que o aplicativo que você tem dentro de você, chamado Coração.
O melhor aplicativo que você tem é o seu coração. Olha para a pessoa do lado e diz: o melhor aplicativo que você tem é o seu coração. Não interessa quantos aplicativos você tem no seu celular, no seu computador. No ano de 2025, você será desafiado a conectar-se com pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira mais intensa. O seu coração será desafiado a conectar-se com pessoas para que nós possamos alcançar mais pessoas, para que nós possamos amar ainda mais pessoas. Nós desejamos que mais pessoas conheçam o amor de Deus. Você deseja que isso aconteça? Diga amém. Amém. Esse é o desejo nosso. É por isso que em 2025, a partir do mês de fevereiro, no meio do mês de fevereiro, nós começaremos a ter 3 cultos pela manhã. Dê uma olhada no salão aqui. Os 2 cultos de manhã que nós temos estão assim. Então, a partir da metade de fevereiro, teremos um culto às 8 horas da manhã também. Quem são os madrugueiros que virão nesse culto das 8 aí? Olha lá, povo que acorda às 6 da manhã. E com isso nós vamos abrir espaço nos outros horários para que mais pessoas possam chegar. E mais, você tem falta de espaço na escola bíblica? Temos um prédio vazio à sua disposição às 8 da manhã. Não tem mais falta de espaço para classe de escola bíblica. Vamos ter classe de crianças, vamos ter guardiões, vamos ter classe de escola bíblica funcionando para que nós possamos, como igreja, acolher mais pessoas. O tema deste ano que se inicia é Eu Mais Um. Chamados para viver como discípulos. Você consegue ler esse tema junto comigo? Eu Mais Um. Chamados para viver como discípulos. O texto que nós vamos refletir hoje, nesse culto de virada de ano, está lá em Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Se você puder abrir sua Bíblia, conectar-se para que você possa ir acompanhando. O tema dessa mensagem é pescadores que pescam. Jesus estava sendo seguido por uma multidão. Ele vê aquela situação, ele diz: não tem como eu falar para tantas pessoas e eles me ouvirem. Ele percebe uns barcos na beira do mar da Galiléia, ele sobe num dos barcos, se afasta um pouco, com isso ele consegue melhorar a acústica e ele ensina aquelas pessoas. Pedro tinha pescado, não tinha pego nada. Ele vira para Pedro e diz: vai lá, Simão, agora vai um pouquinho mais fundo e pesca, porque você vai pescar. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, pesquei a noite toda, não pegamos nada. Mas já que o Senhor está dizendo, eu vou obedecer. E ele vai lá e o texto diz que eles pegaram tanto peixe que as redes estavam quase se rompendo. E ele tem que chamar alguém para vir com outro barco ajudá-lo a colocar todo o peixe para dentro do barco. Pescadores que pescam seguem o mestre. No versículo 1 diz que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus ensinava com uma autoridade que atraía as pessoas para si. Quando ele termina o Sermão do Monte, você lembra o comentário que o evangelista faz lá em Mateus 7, 28 e 29? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Você tem a atitude dessa multidão? De procurar Jesus, para ouvir mais de Jesus, para conhecer mais de Jesus? Você tem essa busca da presença de Jesus para ouvir a palavra do Senhor? 2024 foi um ano que você leu a Bíblia toda? Foi um ano em que você gastou mais tempo ouvindo sermões? Foi um ano que você gastou mais tempo conhecendo mais da palavra, participando de grupos de estudo, de classes? Qual o impacto que a palavra de Deus teve na sua vida nesse ano que se finda? Ah, meus irmãos, é importante nós pensarmos nisso. Quem de fato quer ser discípulo de Jesus se aproxima dele com essa expectativa. Você consegue lembrar de pelo menos uma coisa que aconteceu na sua vida, que marcou, que mudou, porque você leu a palavra de Deus, porque você teve um tempo com o Senhor? Versículo 2 diz que então ele viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou e do barco ensinava o povo. Jesus tem uma necessidade. Eu quero falar para esse povo, é muita gente, eles não vão me ouvir. O que eu faço? Ele olha em volta, ele vê dois barcos. Se eu me afasto, eu consigo falar para mais gente me ouvir. E se eu estou no mar, eu crio uma situação em que a acústica me favorece. E ele faz isso. Quem sabe você está chegando nesse final de ano com alguma decisão séria que você precisa tomar e não sabe o que fazer. Por que você não faz o mesmo que Jesus? Dê um passo atrás. Olhe em volta, veja o que está disponível e, a partir do que você tem nas suas mãos, procure descobrir o caminho de resposta que Deus tem para você. Não foi isso que aconteceu com Davi? Ele viu um gigante, ficou apavorado? Não. Ele disse: alguém tem que fazer alguma coisa, porque Deus é maior do que ele. E queriam colocar uma armadura nele, ele até vestiu a armadura e disse: tem nada a ver comigo esse negócio. Tirou a armadura. Aí ele olhou em volta e disse: o que eu tenho? O que ele tinha? Uma funda. E ele disse: isso aqui eu tenho, isso aqui eu sei usar. Então vai ser com isso que eu vou resolver esse problema. Com a ajuda de Deus, nós vamos resolver. Não foi isso que aconteceu com Moisés? O mar fechado na frente, o exército egípcio atrás. E agora, Deus, o que eu faço? Esse povo aqui, eles vão ser mortos. Senhor, o que eu faço? O que você tem na sua mão? Uma vara. E agora? Levanta a vara e o milagre acontece. O que você tem nas suas mãos que foi dado por Deus para que a solução, o milagre, aconteça? Pare de reclamar. Comece a agir baseado no que você tem, no que Deus já deu a você. E confie que, se precisar alguma coisa a mais, Deus dará. Amém? É com essa certeza que nós temos que começar o ano. Eu vou olhar o ano como expectativa do que eu poderei fazer e ser a partir do que eu já tenho. Eu não posso ficar sentado esperando que o milagre aconteça e daí sim. Não, é a partir do que eu já tenho, do quem eu já sou, que eu vou começar a servir a Deus e experimentar a mudança. É interessante, porque pescadores que pescam, eles estão sempre dispostos a aceitar desafios de fé. Davi precisou ter fé para enfrentar aquele gigante, não é verdade? Ele aceitou um desafio dado por Deus. Moisés, você pode imaginar se ele levanta aquela vara e ele diz, em nome do Senhor, esse mar vai se abrir e o mar não abrisse. Imagina o risco que ele correu. Dá passos de fé e exige risco. Ou, meu Deus, existe e age, ou eu paguei mico. É isso mesmo. É por isso que muitas vezes a gente brinca de crente light. Porque o crente light não corre risco. Fica tudo ali no mais ou menos. É interessante porque no versículo 4, tendo acabado de falar, Jesus vira e diz, Simão, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Toda vez que eu aceito ser discípulo de Jesus, eu preciso entender uma realidade. Prepare-se para ter os seus paradigmas desafiados. Tudo aquilo que faz parte da tua rede de segurança, da tua estrutura de segurança, pouco a pouco o Senhor vai tirando, pedrinha por pedrinha. Sabe por quê? O Senhor é que é a rocha, não é aquele dinheiro que você tem aplicado. O Senhor é que é a rocha, não é a tua habilidade de criar relacionamentos. O Senhor é que é a rocha, não é aquele concurso público que você passou. O Senhor é que é a rocha. E o Senhor vai tirando essas seguranças falsas que nós temos para que nós possamos encontrar a segurança verdadeira que está no Deus Todo-Poderoso. Amém? Que em 2025, eu e você, possamos viver com os pés na rocha eterna, que é o nosso Deus, firmados nela, com essa segurança, entendendo que nós temos que quebrar alguns paradigmas para viver isso. Você recebeu isso na entrada, né? Nós estamos distribuindo desde o domingo passado. Esse cartão de alvos para 2025 tem várias áreas aqui para preencher. Se você está aqui na igreja há mais de um ano, você ano passado já recebeu algo parecido. No outro ano já recebeu algo parecido. E isso aqui é para desafiar você mesmo. Porque sabe como Jesus disse para Simão, para ele lançar a rede? Você está sendo desafiado a agir de uma forma específica e objetiva em várias áreas da sua vida. Eu gosto da resposta de Simão. No versículo 5, ele diz, mestre, trabalhamos muito, a noite inteira e não pegamos nada. Ele é sincero. A palavra não nos chegou à boca e Deus já? Ele já conhece. Não adianta você tentar enrolar Deus. Se você está duvidando, diga para Deus, Deus, eu não estou duvidando, eu não acredito. Eu acho que esse negócio não vai dar certo, Deus. O Senhor está falando comigo que eu tenho que tomar essa decisão, mas eu acho que esse negócio não vai dar certo. O Senhor está falando comigo que eu tenho que terminar aquele namoro evangelístico que eu criei para mim mesmo, inventei essa história. Mas, Deus, eu gosto daquela pessoa, esse negócio não vai dar certo. E Deus continua falando com você. Simão identifica o paradigma mental dele. O paradigma mental dele era a frustração. Trabalhei, joguei rede, puxei rede. Lavei a rede a noite inteira, Senhor. E dá trabalho, e pesa, e cansa. Não adianta jogar rede hoje. Quem é pescador sabe, tem dia que não pesca nada. Só dá banho em minhoca. Ele tinha vivido uma noite assim. Mas eu amo a resposta dele, porque ele diz, mestre, trabalhamos muito a noite inteira, não pegamos nada. Mas veja o que ele diz no final do versículo 5. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Aleluia! Eu quero saber se você vai lançar as redes. Você está disposto a lançar as redes em 2025? Você está disposto a quebrar seus paradigmas mentais? Tudo aquilo que você diz não vai dar certo. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Pela fé, não tem outro jeito. Olha o cartãozinho de alvos. Ah, Senhor, eu vou colocar aqui a saúde física, voltar para a academia. Ah, Deus, ano passado paguei o ano inteiro e não fui duas vezes. Ah, eu já tentei tantas vezes, Deus, voltar para a academia. Ah, não, esse negócio de fazer dieta, perder peso, Deus, eu já fiz tantas vezes. Paradigma mental, não vai dar certo. Eu queria que ao preencher isso aqui, vocês dissessem, Senhor, eu acho que não vai dar certo, mas eu vou lançar a rede, confiando que o Senhor vai me ajudar a viver uma experiência diferente nesse ano. Quem sabe, esse vai ser o ano em que você vai começar aquele pós, ou vai fazer o Enem para fazer uma faculdade que há anos você fica empurrando com a barriga. Quem sabe esse vai ser o ano do mestrado ou do doutorado. Quem sabe esse vai ser o ano em que você vai dizer, eu, pela fé, vou comprar uma casa própria. Porque, olha, ninguém compra casa própria porque está sobrando dinheiro, viu? Tem alguém aqui que já comprou uma casa própria com dinheiro sobrando? Não tem. É sempre um passo de fé. E quando você dá esse passo de fé, sabe o que Deus faz? Deus honra. Alegria do coração de Deus é ver seus filhos dispostos a dobrar os joelhos e dizer, Senhor, porque eu creio no Senhor, eu prossigo. Porque eu creio no Senhor, eu vou jogar as redes. E porque eu creio no Senhor, eu jogo as redes e eu vejo a glória do Senhor sendo manifestada. Aleluia! Você quer ser crente light a vida inteira? O crente light, ele vem na igreja de vez em quando. Ninguém é de ferro, né? Tem tantas outras opções no domingo. Aí de vez em quando ele vem no culto. De vez em quando ele vê o culto na internet. Aí às vezes ele não vê no domingo, porque tinha outro programa no domingo. Aí durante a semana ele vê o culto. Aí ele checa lá, eu vi o culto. O crente light, ele não tem tempo de servir. Que nem o Guilherme contou ali, Elisa, aquele outro. Não dá, a vida é muito puxada, né? Não é mais quando a gente tem filho. Eu já contei para vocês a história de um casalzinho lá na Gago Coutinho, envolvidos na igreja, sonhavam em ter um filho, ela engravidou. O bebê chegou, bênção, né? Primeiro mês, segundo mês, aquela história do bebê novo, terceiro mês, quarto mês... Aí, finalmente, eles apareceram na igreja. Eu disse, glória a Deus, né? Vão voltar. Aí, mais um mês, aí um dia eu encontrei com eles, eu digo, o que está acontecendo? Ah, pastor, está tão difícil, a criança não dorme à noite, e é difícil sair de casa, de manhã cedo é confuso, porque de manhã é uma confusão, então não dá para vir de manhã. À noite tem sereno, né, pastor? É perigoso para a criança, tirar a criança de casa à noite, e daí a gente não consegue mais cantar no coro, a gente não consegue mais servir nisso. Eu olhei, fiquei olhando para ele. Sabe aquele dia que você está com a telha meio fora do lugar? Pastor também tem esses dias. Então, o dia que o pastor estiver com a telha fora do lugar, tenha misericórdia dele e perdoe. E eu estava com essa telha. Eu olhei para eles assim, quando eu vi, eu tinha dado a resposta. Eu olhei e disse, ah, meus irmãos, eu estou entendendo. Essa criança não é bênção. É um estorvo na vida de vocês. Não, pastor, que é isso? Eu disse, é... Tudo que vocês estão me dizendo que a criança é um problema. Eu acho que a gente tem que pedir a Deus que leve a criança. Eu sei, eu não devia ter dito isso. Não devia. Mas que eu fiquei com vontade, fiquei. E quando eu vi, eu tinha falado. Mas a atitude deles fazia com que a gente pensasse isso. Se você está usando filho, profissão, como desculpa para não servir a Deus, não ser fiel a Deus, usando a tua idade, eu já estou velho, passei dos 65, passei dos 70, aí que está bom, porque você não tem filho em casa para dar comida, para lavar roupa, nada, é só o marido e a mulher e olhe lá. Então, agora que você tem tempo para servir a Deus, agora que você pode estar aqui, agora que você tem como vir para cá, está aposentado, agora dá para vir durante a semana, durante o horário de expediente. Pare de colocar desculpa. Porque daí Deus tem que arrumar uma desculpa para você ficar em casa. Então, fica em casa porque você está doente. Então, tá bom, fica em casa. Aí Deus tem que te dar uma doença para você ficar em casa com uma razão, né? Não é ameaça, gente. É realidade. Crente light é desse jeito. 2025 tem que ser diferente. Então, quando você preenche isso aqui, é para ser diferente. Ah, eu não venho sexta-noite ensaiar no coro, porque é à noite. Mas para ir na casa de um filho, à noite vai. Por que não pode vir no coro à noite? Ah, eu não venho no culto à noite. Ah, para com isso. Eu vou num jantar à noite, mas domingo à noite eu não venho no culto. Por quê? Vai cair pedaço. A vida é assim, tem um dia que a gente dorme mais cedo, um dia que a gente dorme mais tarde, não é assim. É bom ter rotina, faz bem, mas toda rotina tem dias que a gente não segue a rotina, não é assim. É assim que é a vida. A gente precisa quebrar nossos paradigmas para a gente viver com intensidade a fé cristã. E aí nós vemos a glória de Deus. Quando eles fizeram, versículo 6, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. O inesperado aconteceu. Quando você dá passo de fé, o inesperado acontece. Você é surpreendido, porque o teu paradigma mental mudou e, de repente, agora você está diante do novo, um jeito novo de ver as coisas, de fazer as coisas, de perceber a realidade. Meu desafio para você é que você olhe 2025 como o ano do milagre. Você está disposto a começar o ano com essa expectativa? Eu quero ver um milagre, Deus. Lá no meu trabalho, eu quero ver um milagre. Qual vai ser o milagre aqui? Vai ser promoção, esse chefe vai morrer, vai ter um infarto. Ah, Deus, qual vai ser o milagre na minha empresa? Deus, eu vou ser promovido, eu vou achar um emprego num lugar melhor. Deus, eu quero ver um milagre na minha casa, Deus. A minha sogra vai virar uma pessoa maravilhosa, vai me tratar super bem. Eu quero ver um milagre na minha família. Eu quero ver nossos relacionamentos se fortalecerem. Eu quero ver um milagre na minha casa, Deus. Aquele meu parente, aquele filho que não conhece a Jesus, eu quero que ele se encontre com o Senhor. Que 2025 seja o ano do milagre. Você quer começar 2025 assim? Daqui a pouquinho a gente vai se ajoelhar. E eu queria que você se ajoelhasse, mas naquela colocando o joelho no chão e já subindo, dizendo, Deus, é milagre que eu estou pedindo. Eu não vou só dizer, ah, Deus me abençoa. Não, não é só isso. Deus, eu quero ver milagre, eu quero ver a glória do Senhor sendo manifestada na minha família, no meu trabalho, lá na universidade, na minha igreja, no ministério que eu trabalho, aonde eu sirvo o Senhor. Deus, eu quero ver na minha vida pessoal a glória do Senhor sendo manifestada, porque o Senhor está me surpreendendo, está indo além do que eu podia imaginar, pedir ou pensar. Versículo 7, eles fizeram sinais aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Eles passaram a noite e não pescaram nada. E agora os barcos estavam tão cheios que começavam a afundar. Eu achei, o Vitor achou um vídeo para mim de pesca que eu achei incrível. Isso é sonho de qualquer pescador. Dá uma olhadinha.
Doce, doce como mel. As manhas não entram, não. Quer instrução de um profissional.
Sonho de qualquer pescador, né? Quando nós pensamos em sermos pescadores de homens, sim, porque é isso que Jesus vai dizer para Pedro, quando nós pensamos, eu mais um, é esse milagre que nós estamos falando. Porque os milagres que acontecem na nossa vida transbordam a glória de Deus na vida daquelas pessoas que estão perto de nós. Testemunhar é dar evidência do poder de Deus. Isso que é testemunhar. E você vai viver 2025 experimentando esses milagres do mover, do agir de Deus na sua vida, e você vai contar para as pessoas. E os peixes vão pular dentro do barco. Porque eu quero esse Deus para mim. Eu quero esse Deus na minha família. Eu preciso desse Deus para o meu filho. Eu quero que você venha aqui orar comigo e com meu filho. Você pode vir na minha empresa orar? Será que no intervalo dá para a gente orar para eu resolver aquele problema daquele namoro que eu não dá conta lá na faculdade e aquele colega vai te convidar para no intervalo, entre uma aula e outra, vocês orarem ao canto? Sabe, é a glória de Deus transbordando na vida de outras pessoas. Por isso que Jesus disse, quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou seus pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro viu a glória de Deus e disse, é muita coisa para mim isso. Ver esses milagres todos, ver tudo isso, ter ouvido o que eu vi, ver o que eu estou vendo, é mais do que eu mereço. Parece aquela experiência de Isaías, lá em Isaías 6, 5, que ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo impuro, e o anjo vem e toca a boca e diz, veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida, seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei, quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me. Você tem consciência de que é a misericórdia de Deus que faz com que os milagres de Deus se manifestem na sua vida? É a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, que nos sustentam a cada dia. Sabe quando o Senhor diz, não tenha medo para Pedro, de agora em diante você será pescador de homens. Ele está falando sobre uma nova atitude. Você não vai ser só pescador de peixe. Você vai continuar pescando de vez em quando. E ele fazia isso de vez em quando. Mas você tem uma tarefa muito maior. Pescar vidas para a vida eterna. Quando nós nos preparamos para entrar no novo ano, eu queria que, quando você se ajoelhasse, você dissesse, Senhor, eu quero ser um discípulo, uma discípula, que pesca pessoas para o reino celestial. Eu quero que, graças à tua misericórdia, milagres aconteçam na minha vida e a glória do Senhor transborde na vida das pessoas que estão perto de mim. E elas digam, eu quero pular dentro desse barco. Eu quero pular dentro desse barco da fé que vai para a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. Chris Osborne, ele disse que você não é um discípulo porque chora durante uma música. Você não é um discípulo porque levanta a mão quando canta. Você não é um discípulo porque segue muitos pastores ou igrejas no YouTube. Você é um discípulo quando chega a um ponto em que acredita tanto na pessoa de Jesus Cristo que não se importa com o que Ele pede para você fazer. Você não se importa com o que Ele pede para você acreditar. Você não se importa com a forma como Ele formula as coisas. Você é discípulo porque você está comprometido. Esse é o desafio do novo ano que se inicia.